Olá, boas-vindas à nossa conversa de hoje. A gente está mergulhando aqui no conteúdo do post Guia Completo, Siglas e Indicadores dos CNIs, que está lá no blog do Cálculo Jurídico. A ideia é explorar juntos essas informações que são super importantes, né? Cruciais para quem trabalha com Previdência. O nosso foco hoje são aquelas siglas, sabe? Aqueles códigos que pintam lá no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o famoso CNIs. E por que a gente tem que dar atenção para elas? É simples. Podem ser tipo a chave para conseguir um benefício do INSS, ou então podem ser um alerta, um sinal de problema que precisa ser resolvido logo.
Exatamente. É isso mesmo. O CNIS, a gente pode pensar nele como o grande histórico da vida de trabalho e contribuição da pessoa, né? Lá é para estar tudo. Os empregos, os salários, as contribuições como autônomo, facultativo, até benefício que já recebeu. Enfim, é a base de dados que o INSS usa para ver se alguém tem direito a alguma coisa. E essas siglas, que o INSS chama de indicadores, na verdade são alertas. Tipo, alertas automáticos do sistema. São como se fossem post-its eletrônicos, sabe? Dizendo, olha aqui, presta atenção nisso. Podem indicar desde um errinho de digitação numa data até coisas mais complicadas, tipo, precisar provar um tempo de trabalho que não foi registrado direito na época, ou precisar acertar contribuições que foram pagas com valor errado, código errado. O problema maior é que o extrato te dá a sigla, mas não te conta o que ela significa nem o que fazer, né?
Certo. Então, a nossa missão aqui hoje é justamente essa, decifrar esse código. Vamos tentar entender o que são os indicadores mais comuns, aqueles que mais aparecem, que geram mais dúvida, e principalmente, qual é o caminho para resolver as pendências que eles apontam. Vamos tentar transformar essa sopa de letrinhas em informação útil de verdade. Então, só para a gente fixar bem, os indicadores são esses alertas no extrato do CNIs, colocados pelo sistema do INSS mesmo, para sinalizar alguma coisa que está fora do padrão ou que precisa de uma checagem extra. É isso?
Perfeito. Exatamente isso. Eles funcionam como ferramentas de controle, sabe? Para garantir a qualidade dos dados. E ajudam o INSS a pegar possíveis erros, inconsistências. O ponto principal que a gente não pode esquecer é que essas inconsistências podem bater direto no tempo de contribuição que vai ser contado ou no cálculo do valor do benefício. Deixar um indicador passar e ignorar pode causar atraso, pode gerar exigência de última hora lá na frente ou até fazer o INSS negar um pedido que, olha, se tivesse tido uma análise certinha do CNIS antes, talvez passasse sem problema nenhum.
Entendi.
O guia lá do Cálculo Jurídico tem uma lista bem grande, né? Para a gente conseguir conversar de forma mais prática aqui, que tal a gente agrupar? Tipo, agrupar os indicadores por tipo de problema que eles costumam mostrar. Podíamos começar, talvez, com aqueles que falam de tempo. Informações que chegaram atrasadas para o INSS. O que acha?
Ótima ideia. Facilita bastante. Um dos problemas mais recorrentes é justamente esse. Informação registrada fora do prazo. Quando isso acontece e o INSS ainda não validou, geralmente aparece a sigla PEXT. Significa Pendência de Vínculo Extemporâneo Não Tratado.
PEXT. Extemporâneo, então, quer dizer fora do prazo. E não tratado é que o INSS ainda não analisou aquilo.
Isso, perfeito. PEXT está dizendo, olha, esse vínculo de emprego ou alguma informação dele entrou no sistema depois do prazo que a lei dava para o empregador fazer isso. Pode ser que a empresa demorou para mandar os dados, pode ser alguma coisa no cadastro, enfim. Enquanto essa pendência não for tratada, ou seja, analisada e validada pelo INSS, aquele período pode não contar automaticamente para o benefício. Fica ali pendente.
E como é que se trata um PEXT? O que a pessoa ou o advogado precisa fazer?
Olha, na maioria dos casos de PEX para empregado, apresentar a carteira de trabalho, a CTPS, com a anotação certinha do vínculo, costuma resolver. O servidor do INSS vai conferir a carteira e, se tiver tudo ok, ele tira a pendência. Claro, em algumas situações mais complexas, podem pedir mais documentos, mas a CTPS é o começo de tudo. O importante é saber. Viu PEX? Tem que agir. Não pode deixar quieto.
Tá. E quando essa tentativa de acertar informação fora do prazo já foi feita e analisada pelo INSS? Aí pode dar certo ou errado, imagino. Quais são as siglas para isso?
Isso mesmo. Aí a gente tem basicamente duas siglas principais para ficar de olho. A notícia boa é a ASTVT. Significa acerto de vínculos temporâneo validado totalmente. Isso quer dizer que o INSS olhou a documentação que foi apresentada, CTPS, outros documentos, e aceitou. Validou aquele período que estava com a pendência. Ótimo, sinal verde, o tempo vai contar. De acerto de vínculos temporâneo indeferido. Essa já não é boa. Significa que, mesmo tentando acertar, o INSS não aceitou a comprovação que foi levada. E aí o período continua sem contar. Nesse caso, é super importante entender por que foi indeferido, sabe? Para poder buscar novas provas ou até recorrer da decisão.
Entendido. Então, ACX é o alerta amarelo, piscando. ASXVT é o sinal verde, tudo certo. E ASXIND é o vermelho, precisa de mais luta. Saindo um pouco dessa questão do tempo, outro grupo de indicadores que eu sei que dá muita dor de cabeça é aquele ligado ao valor da contribuição, né? Principalmente quando se paga menos do que devia.
Nossa, sem dúvida. E aí tem uma sigla que, olha, todo mundo tem que ter atenção máxima. PRC, menor MIN. O nome já diz quase tudo. Recolhimento realizado é inferior ao valor mínimo. Isso aparece quando a contribuição que a pessoa fez, seja autônomo, facultativo, doméstico, até o segurado especial que às vezes contribui, foi calculada sobre um valor menor que o salário mínimo da época.
E qual a consequência disso? É muito ruim.
É gravíssimo.
Assim, desde a reforma da Previdência, lá em 2019, isso ficou ainda mais explícito na lei. Contribuição abaixo do mínimo simplesmente não conta para nada. Zero. Nem para tempo de contribuição, nem para carência, nem para manter a qualidade de segurado. É como se o dinheiro não tivesse entrado para o INSS para aquele mês.
Caramba, sério? Não conta para nada mesmo. E tem como consertar um negócio desses? Tem. A única saída para validar essas competências que estão marcadas com PREG menor, é fazer a complementação do valor. Tem que calcular a diferença, né, entre o que foi pago e o que deveria ter sido pago sobre o salário mínimo da época, e aí recolher essa diferença, claro, com juros, correção, tudo certinho. Sem fazer essa complementação, aquele mês ou aqueles meses ficam perdidos para a Previdência.
Nossa, isso é muito, muito importante saber. Ficar de olho nisso é fundamental. E existe o contrário. Tipo, a pessoa pagar a mais por engano, usando um código errado?
Existe sim, acontece também. Um exemplo é a sigla IREC-123, SUP. Ela indica que a pessoa recolheu usando o código do plano simplificado. Sabe, aquele de 11% ou 5% para o MEI, que só pode ser sobre o salário mínimo. Só que ela calculou essa porcentagem sobre um valor acima do mínimo. O sistema do INSS, nesse caso, vai fazer o quê? Vai limitar o salário de contribuição para o cálculo do benefício ao valor do mínimo, porque o código era para isso. E aí a pessoa tem duas opções. Ou ela pede a restituição do valor que pagou a mais lá na Receita Federal, ou, se ela preferir, pode complementar a diferença para a alíquota cheia de 20%, aí sim sobre o valor maior que ela declarou.
Entendi. Faz sentido. Agora, já que a gente tocou nesses planos com alíquotas reduzidas, eles também têm seus próprios indicadores, certo? É um outro grupo importante de siglas, essas relacionadas ao tipo de contribuição feita.
Exatamente. Tem um conjunto de siglas só para isso, para indicar contribuições feitas com essas alíquotas menores que a padrão de 20%. As mais comuns que a gente vê são a IREC-LC-123 ou a versão antiga dela, ILEI-123, que aponta a contribuição no plano simplificado, de 11% sobre o mínimo. E tem a IREC-MEI ou a antiga IMEI, para quem contribui como microempreendedor individual, com 5% sobre o mínimo. E ainda tem a IREC-FBR, que é para o facultativo baixa renda, quando o INSS já validou essa condição, também 5% sobre o mínimo.
Certo. E qual é o ponto-chave sobre esses recolhimentos simplificados? Eles contam normalmente para o tempo de aposentadoria.
Então, eles valem, sim, mas com uma restrição muito importante que muita gente não sabe ou esquece. Esses períodos que foram contribuídos com 11% ou 5% não contam para a aposentadoria por tempo de contribuição, nem para a maioria das regras de transição da reforma que pedem tempo mínimo de contribuição. Eles valem para quê, então? Valem para aposentadoria por idade, para aposentadoria por incapacidade permanente, para pensão por morte, auxílio reclusão, salário maternidade.
Ah, então é uma espécie de troca, né? A pessoa paga menos, mas abre mão de algumas possibilidades de aposentadoria, principalmente as por tempo. E se a pessoa contribuiu assim, mas depois quer usar esse tempo para se aposentar por tempo de contribuição, dá para fazer alguma coisa?
Dá. Aí entra de novo a palavrinha mágica. Complementação. A pessoa vai precisar pagar a diferença. A diferença entre a alíquota reduzida que ela pagou, 11% ou 5%, e a alíquota padrão de 20%. Essa diferença é calculada sobre o salário mínimo da época e, claro, vem com juros e correção monetária. Só depois de pagar essa complementação é que esses períodos podem ser usados para aposentadoria por tempo de contribuição.
Entendi. Essa questão da complementação parece ser um tema que volta sempre, né? É fundamental entender isso. E no caso específico do facultativo baixa renda, o que acontece se a pessoa pagou os 5%, mas o INSS ainda não conferiu se ela realmente se encaixava nos critérios de baixa renda na época?
Boa pergunta. Nesse caso, a sigla que vai aparecer é a PRCFBR. Significa Recolhimento Facultativo Baixa Renda Não Validado Homologado. É uma pendência clara. Indica que o INSS ainda precisa checar se a pessoa cumpria mesmo os requisitos para ser baixa renda. Tipo, tá inscrita no Cade Único, não ter renda própria, dedicar-se ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, essas coisas. Geralmente, se resolve apresentando a prova dessa condição lá no INSS. Mas, enquanto não validar, aquele recolhimento de 5% fica ali, sem validade prática.
Certo. Então, olha só, já falamos de problemas de timing, PXT, EXT, VT, EXT INDI, problemas de valor, PRC menor MIN e RCL 123 SUP e problemas com o tipo de contribuição. IRCL 123, IRCMEI, IRCFBR, PRCFBR. Que outros tipos de problemas mais comuns? Esses indicadores costumam apontar, talvez, irregularidades mais sérias nos próprios vínculos de trabalho.
Sim, infelizmente existem indicadores para isso também. E uma sigla que costuma deixar a gente preocupado é o APVIN irregular. O nome já assusta um pouco. Pendência de vínculo irregular. Ela basicamente indica que o INSS tem alguma desconfiança sobre a validade daquele vínculo de trabalho registrado ali.
Desconfiança. Tipo, suspeita de fraude mesmo?
Pode até ser suspeita de fraude em alguns casos, mas não quer dizer que seja fraude, tá? Às vezes é por falta de informação importante no cadastro da empresa lá no INSS, ou porque as datas do vínculo estão muito inconsistentes, ou até por causa de anotações na carteira de trabalho que parecem não bater com os registros eletrônicos, tipo uma admissão anotada muito depois da data, sem recolhimento no período. O ponto principal é: um vínculo com PVN e REG vai exigir uma prova muito, muito forte para ser validado. A carteira de trabalho, que geralmente resolve muita coisa, aqui pode não ser suficiente sozinha. É bom ter contra-cheque, extrato do FGTS, termo de rescisão, recibo de férias, qualquer coisa que mostre que aquele trabalho realmente existiu.
Entendi. É um sinal de alerta bem forte mesmo. E quando o problema não é com o vínculo em si, mas com os dados da empresa, do empregador, isso também gera siglas?
Gera sim. Tem algumas específicas para isso. Por exemplo, a PDM-EMPR significa inconsistência temporal, admissão anterior ao início da atividade do empregador. Ou seja, a data de admissão que está lá registrada para o empregado é de antes da data que a empresa oficialmente começou a existir para o governo. Aí precisa provar a data real, claro. Outra comum é a PMP-CAD, que é falta de informações cadastrais do CNPJ ou CI. Sinaliza que o cadastro da empresa lá no sistema do INSS está incompleto ou com problema. Embora a responsabilidade de manter isso certo seja da empresa, essas pendências podem acabar atrasando a análise do benefício do segurado, então é bom tentar resolver.
Ok, são muitos detalhes, realmente. Mas a lógica parece ser sempre a mesma. Apareceu uma sigla diferente ali no extrato, acende o alerta. Tem que verificar o que é. Tem mais alguma categoria muito comum que a gente deveria destacar?
Talvez seja bom mencionar rapidinho alguns indicadores de situações mais específicas, que também aparecem com frequência. Por exemplo, a sigla INS, que significa exposição a agentes nocivos. Ela sinaliza que o empregador informou para o INSS que havia alguma exposição a risco ali naquele trabalho. Agente químico, físico, biológico, isso pode dar direito a contar o tempo como especial para aposentadoria especial ou conversão. Mas olha o detalhe, IN é só um indício, tá? Não garante nada. Para comprovar mesmo a exposição, é indispensável apresentar o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Ah, sim, o famoso PPP. Sem ele, a IN sozinha não adianta muito.
Exato. Outra situação bem comum é a de quem já trabalhou em órgão público com o regime próprio de previdência, né? Servidor público. Aí pode aparecer a sigla PRPPS, que é Período do Regime Próprio de Previdência Social. Isso indica que aquele período de trabalho, em princípio, pertence ao outro regime, o RPPS. E, regra geral, tempo de um regime não pode ser usado no outro ao mesmo tempo. Só se a pessoa trouxer esse tempo do RPPS para o INSS através de uma certidão de tempo de contribuição, a CTC. Isso se ela não usou esse tempo lá para se aposentar, claro.
Entendi. E tem alguma sigla que seja mais genérica? Tipo um aviso geral de que tem algo para olhar?
Tem sim. Uma bem comum é a IREC-INDEP. Significa recolhimentos com indicadores e ou pendências. Ela é um aviso bem genérico mesmo. Diz que alguma coisa está errada naquele período, mas não especifica o quê. É como se fosse um chamado para investigar mais a fundo. Você vê o IREC-INDEP e sabe que tem que procurar qual é o outro indicador específico que está causando aquele alerta geral ali.
Ufa! Realmente a lista é longa, né? São muitos cenários possíveis. Mas essa ideia de agrupar por tipo de problema, tempo, valor, tipo de contribuição, irregularidade, acho que ajuda a gente a organizar o pensamento. Fica muito claro que ignorar essas siglas no extrato do CNIS é um risco enorme, né? Elas funcionam mesmo como aqueles sinais de trânsito que a gente falou no começo.
É a melhor analogia mesmo. Alguns pedem só atenção. Tipo, olha, isso aqui é um recolhimento simplificado. Outros exigem uma parada obrigatória para verificar documentos, como o PEXT. E alguns indicam que talvez seja preciso fazer um desvio, uma regularização mais complexa, como no caso do Pressman, ou do PVI em REG, antes de poder seguir viagem rumo ao benefício.
Exato.
O mais importante, eu acho, é entender que uma sigla no CNIS raramente está ali por acaso. Raramente é neutra. Quase sempre ela está apontando para uma característica específica daquele período ou, o que é mais comum, para uma pendência que precisa ser resolvida. Se a pessoa ou o profissional que assessora consegue reconhecer as siglas mais críticas, como a do recolhimento abaixo do mínimo, PREC menor, MIN, a do vínculo irregular, PVIM e REG, a do vínculo fora do prazo e não tratado, PEST, e já sabe que elas pedem uma ação, nossa, isso já evita muita dor de cabeça lá na frente. E vale sempre lembrar, né? Esse mundo das siglas não é estático. O INSS mexe nas regras, atualiza os sistemas, cria indicadores novos, extingue em outros que não fazem mais sentido. A própria portaria Dirbenis 1262, que o Guia do Cálculo Jurídico menciona, de 2025, é um exemplo recente disso. Trouxe várias mudanças, extinguiu algumas siglas que a gente até comentou aqui como antigas. Por isso, para quem trabalha com previdenciário, ou mesmo para quem quer só acompanhar a própria situação, ficar atualizado sobre o que essas letrinhas significam, é fundamental.
É, com certeza. E pensando em toda essa complexidade que a gente conversou aqui, sobre tantas siglas, tantos detalhes, fica uma reflexão, né? Será que toda essa codificação, essa linguagem técnica, ainda que seja necessária para o INSS conseguir gerenciar milhões e milhões de dados,
não acaba criando uma barreira a mais para o cidadão comum, para a pessoa entender o que está acontecendo com a própria vida previdenciária, para ela poder fiscalizar se está tudo certo? Qual seria o caminho para a gente equilibrar essa necessidade de precisão que a administração pública tem com a transparência e acessibilidade que o segurado merece ter sobre os próprios dados? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Bom, esperamos que essa nossa exploração detalhada aqui sobre as siglas do CNIS, que foi inspirada nesse guia completo lá do cálculo jurídico, tenha sido útil, tenha ajudado a clarear um pouco esse tema que é tão importante. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, a gente recomenda acessar o material completo, ler o post na íntegra e vir outros conteúdos super bacanas lá no blog do Cálculo Jurídico. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!